Papo de Viagem com Elisane Adinardi.
Pela mata fora cai a flor e a seringueira chora de chapuri. Chora o mundo inteiro. Morre Chico, o Chico Rei Seringueiro.
Oi, gente, muito bom dia. Quinta-feira, a gente está aqui no Jornal da Manhã e, como prometido, tem o Papo de Viagem agora, que a gente vai falar sobre o nosso Acre. Aliás, olha, quem está nas nossas redes sociais aí acompanhando, tem alguma curiosidade, né, sobre o nosso estado, já mandando aquela frase que muita gente conhece e que duvida: o Acre existe, existe sim. Tem muita gente legal, muita gente bacana, tem muitos lugares especiais. E no nosso quadro hoje, Papo de Viagem, eu tô trazendo uma convidada aqui, gente, que além de apaixonada pelo Acre, ela tá fazendo um bem tão grande, que é divulgar o nosso estado, né? A Thali Figueiredo, mochileira de carteirinha, posso dizer assim, Thali?
Exatamente. Comecei essas viagens, infelizmente, não só pelo Acre, né? A gente vai para fora para valorizar a nossa casa. Então, sim, mochileira com muito sucesso.
E olha, inclusive, a gente começou, né, o nosso quadro com a música do Tião Natureza, que relembra aí, né, uma personalidade marcante e conhecida mundialmente aqui do nosso estado, que é Chico Mendes. E há muito tempo era somente isso que a gente sabia, né, do Acre, né? Quando as pessoas vinham conhecer, falava assim: ai, vamos ver a casa de Chico Mendes,
vamos conhecer
a princesinha do Acre, enfim, conhecer um pouquinho da história de Chico Mendes. E isso, muita gente já sabe, não vamos relembrar, né, Thali? Mas vamos falar de algo muito bom, que tem mais um ponto aí de turismo agora que voltou, que estava há muito tempo,
exatamente,
né, fechado. Inclusive, você participou também. Pode contar
com
mais
detalhes
pra memória,
né,
gente, né?
Então, primeiramente, bom dia, né, que está nos ouvindo. Obrigada pelo convite, Eli. É sempre muito bacana falar de viagens, falar dessa nossa casa com esse olhar do turismo, porque muitas vezes as pessoas moram, trabalham, estudam, pagam os boletos, mas não passeiam pelo seu próprio estado, né? E a gente agora ganhou nesse mês a volta da Casa Memória, porque as pessoas continuavam indo a Chapuri, independente da casa estar aberta ou não, as pessoas continuavam indo. Só que era meio frustrante você chegar lá e não conseguir adentrar ou não ter alguém que pudesse te receber. E isso mudou mesmo esse cenário. A cidade de Chapuri hoje tem condutores locais, tem guias de turismo formado em Chapuri para contar essa história. Só que agora, com a casa aberta, a gente tem a condução interna dentro dela. Você consegue entender como é que era a composição da decoração da casa na época que Chico morava lá, né? Que morava com a sua família. Então, a gente ganhou novamente isso. E o que é legal, porque está aberto todos os dias. Pode ir no sábado, pode ir no domingo, numa terça-feira à tarde. Vai ter uma pessoa do município lá para te receber e contar melhor essa história. Porque, obviamente, as pessoas já sabem a história de Chico, mas ela contada com detalhes, como é que era a formação da família dele na época, né? O que que se passou na cidade nos últimos dias de Chico, que ele já era muito ameaçado, já andava com seguranças e tal. E isso fica com muito mais qualidade quando você tem um condutor local para te contar, né?
E o melhor, com a informação correta, porque a gente sabe que tem muito disso que me disse, ah, um fala isso, o amigo daquilo, as fake news também.
Exatamente.
E é essencial, inclusive, eu já me deparei algumas vezes lá em Chapuri, a passeio e a trabalho com a casa fechada, infelizmente, né?
Sim,
não foi por...
Sim.
Não, já conheço, tive a oportunidade de conhecer, né? Antes de fechar, mas não fui agora, não. Mas realmente é uma história linda, maravilhosa, rica em detalhes.
Exatamente.
Que é essencial quando você pode fazer esse tour. E melhor ainda, né? Com uma pessoa que conhece, que sabe da história, que é de fato a realidade, né?
Exato. E contar um pouco do contexto da própria Chapuri, né? Porque Chapuri foi muito rica na época da borracha, né? Tinha casa de aviamento, que era uma coisa que só tinha em Belém e Manaus. E Chapuri, pelo volume de borracha que transitava ali, precisava ter esse status, né? Então, tanto que a borracha chega por lá para depois transitar pelos rios e ir para Manaus e para Belém. Então, tem um contexto histórico que a gente não pode deixar morrer. Chapuri foi super essencial para a nossa história, para a nossa economia. Agora, claro, a gente precisa de muitos despertares ainda, né? Porque a Casa de Chico está ok, foi tombada pelo IPHAN, é um patrimônio, né, nacional aí do nosso patrimônio cultural do Brasil. Só que precisa mais. Isso é um passo de cada vez. Eu já estou bem feliz pela casa estar aberta. A gente já tem visitantes que sempre nos procuram para organizar os passeios ou para perguntar justamente com quem ela vai falar quando chegar lá. E a gente já tem essa pessoa lá. Já tem moradores que já estão trabalhando com turismo. Então, assim, para a gente, para ver o desenrolar do turismo, né? Como ele move as pessoas. Então, move o motorista que leva, mora o restaurante que vai receber para almoçar, a pessoa que vai conduzir. Então, assim, o turismo tem uma economia muito forte e o nosso estado despertando aos poucos para isso.
Aos pouquinhos, né? Por falar em turismo, a gente sabe que não é só Chapuri, Itália é super responsável por divulgar aí, né? Outros pacotes também de trilha, de caiaque, não só aqui em Rio Branco,
no Juruá,
mas no interior do estado também, que aliás é uma região pouco explorada ainda, até mesmo pelos acrianos.
Exatamente,
né?
A gente tem um desafio logístico, porque assim, eu até digo que no Acre tem mais terra do que gente, então as pessoas acham que quando chega em Rio Branco, fala assim, ó, chega lá na Serra do Divisor. Falei, calma lá, que vou te contar como é que é a logística da Amazônia e como é que é a logística do Acre, né? Então realmente, quando a pessoa tem um pouco mais de tempo e ela tem disponibilidade, ela consegue conhecer as nossas cachoeiras. Não são tão próximas, mas todo mundo, eu não tô para conhecer alguém que foi e disse assim, ai, não gostei.
Ah, é um contato com a natureza,
impossível, gente,
né?
Não gostar. Além da natureza, o nosso povo é muito hospitaleiro, né, Lisane? Em qualquer lugar que a gente vai, todo mundo fala. Ontem mesmo eu conversei com dois visitantes, falou, Thalita, o Norte me surpreendeu, mas o Acre, a hospitalidade de vocês, eu não imaginava que vocês eram tão amáveis. Eu falei, menina, a gente é tão assim que você vai enjoar de nós, porque a gente quer que você faça tudo, que você coma tudo, que você vá para nossa casa, já é nosso melhor amigo. E isso vai estar em todos os lugares. Vai estar na cidade, nos centros urbanos e vai estar na área de floresta, porque as comunidades, elas são muito de braços abertos para todo mundo que chega.
Ainda ontem eu estava comentando isso, que eu, que sou daqui acriana, eu sinto falta de ir para a zona rural, porque parece que lá as pessoas são ainda mais acolhedoras, né? E
exato,
querem realmente te tratar da melhor forma para que você volte. Então, um lugar como o Juruá, que é de difícil acesso, que a gente sabe que as pessoas querem receber, querem ter esse contato, além da região, da fauna, da flora,
exato,
né? Da não vou dizer dificuldade, mas do percurso diferente, né?
Exato, eu digo
então,
até...
desafio
eu,
também,
eu digo,
né,
até que quem vai para a Serra do Divisor, por exemplo, é um turista de qualidade, porque a pessoa já vencer a distância e vencer as longas horas de carro para chegar lá ou de ônibus, que é quase uma noite inteira ou um dia todo, e depois mais 8 horas de barco. Então, ali já é o filtro. Não chega ninguém chato na Serra do Divisor. Só chega gente legal, porque a pessoa já está disposto a esse desafio. Ela realmente quer essa imersão. Ela vai estar no extremo oeste do Brasil. Tem muita gente que tem essa questão de conhecer as pontas, né? Já foi lá para o extremo leste, para o extremo oeste, já foi para o norte, para o sul. E lá é o último lugar mesmo que você vai conseguir visitar, assim, possivelmente, porque não dá para ir mais além. Você teria que, tipo, para ir para a fronteira efetivamente com o Peru lá do lado da serra, teria que ter vários dias de mata, e só quem faz esse percurso é exército, né? Mas assim, a pessoa chega na pontinha, cara, isso é um orgulho, ver o último pôr do sol do Brasil.
E os turistas que compram os pacotes da Thali, né?
Exatamente, e acho que o mais bacana, porque assim, eu digo que eu sou meio, né? Eu sou meio para que as pessoas consigam chegar lá de forma mais organizada. Mas a própria comunidade da Serra já se organiza para isso. E o nosso maior orgulho é esse, porque de um valor que você paga para a gente, 80% fica com a galera, porque é o serviço do transporte, é o serviço também da própria hospedagem. Então, assim, tudo fica lá. O barqueiro. E aí a gente consegue ver que lá é uma essência do turismo de base comunitária real,
tá,
conduzido por eles.
Você sabe que a gente conversa muito em falar sobre viagem, falar sobre Acre, então, sobre o que a gente gosta, o tempo passa rapidinho.
Eu imagino.
Né, mas deixa eu te falar, tem muitas pessoas nos acompanhando aqui nas redes sociais.
Ótimo.
E a pergunta é, por que conhecer o Acre? O que o Acre tem de diferente? O que eu vou encontrar quando chegar no Acre? Além das pessoas acolhedoras, que você já falou aí pra gente. O que o Acre tem? Convença os nossos ouvintes,
olha,
e internautas.
Ontem mesmo eu ouvi do outro viajante, ele falou, Thalita, o Acre é um destino surpresa. Eu falei, é um destino surpresa. Então, se abra. Por que vim pro Acre? E por que não vim ao Acre? Por que não incluir o Acre no seu roteiro de viagem? Porque a gente tem um contexto de história diferente enquanto território brasileiro, né? A gente teve a questão da Revolução Acreana, que foi esse embate, porque nem o Brasil queria, nem a Bolívia queria, nem o Peru queria, mas todo mundo queria o ouro do látex, né? E aí a gente falou, não, tem muito brasileiro aqui, vamos defender essa terra aqui. Então a gente tem esse contexto diferenciado de história. E eu acho bacana também, quando a gente vai para a fronteira, ali, é a questão de você também ter o olhar dos bolivianos sobre esse território. Eu acho muito rico. A gente tem já um parceiro, o Nicobija, que vai contar. Porque para a gente é vitorioso. Para eles também, porque eles também conseguiram defender o Cobija, porque até o Cobija ia entrar na guerra, ia entrar para o Brasil, né? Sim. Então é bacana o contexto histórico. Então venha para o Acre para entender melhor da nossa história e, claro, para comer nossas comidas, para conversar com o nosso povo, para se divertir aqui se encantar com a nossa natureza, que também é diferenciada.
Mas isso é, tipo, já é o convite para um outro momento, porque tem muita coisa boa. E eu sempre falo que a gente tem a Bolívia e o Peru, que de também fronteira. É outra rota.
Exatamente.
Que o Acre facilita e muito, né?
Exatamente. Thay? E a gente está bem próximo aí, integrando, né, com os nossos países aqui da Bolívia e do Peru.
Verdade. Gente, ó. Thay, muito obrigada pelo papo de viagem de hoje. A gente vai encerrando por aqui, mas já fica o convite, porque, ó. Bagagem nessa mochila aí tem bastante.
Tem
obrigada,
muito, tem
Thay.
Muito. Eu que agradeço e vamos lá viajar pelo Acre.
Tchau, tchau.
Tchau.